bem, nós estamos numa série fim do mundo, e veja bem, é com ponto de interrogação, fim do mundo, porque essa segunda mensagem dessa série, olha só o tema: o futuro brilhante do mundo. A realidade é que a Bíblia fala que este mundo vai ter um futuro muito, muito brilhante. E isso é até uma surpresa para muitos cristãos, muitos, assim como eu, que foram criados talvez numa igreja cristã, séria, igreja evangélica, nós temos tido um paradigma diferente. Mas a própria Bíblia diz o seguinte: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Depois eu vou te mostrar a referência mais tarde na mensagem. Mas isso é um versículo da Bíblia, onde o profeta está levado pelo Espírito lá para o futuro, onde ele vê Jesus se tornando o rei sobre toda a terra. E olha o que ele diz: Jesus vai reinar aqui na terra para todo o sempre. Está escrito na Bíblia. Isso é impressionante. Agora, talvez você fale: mas espera aí, pastor, tantas profecias na Bíblia de coisas horríveis que vão acontecer antes do fim. Tem muita profecia sobre cataclismo, sobre desastres e terremotos. É verdade, tem muitas profecias assim na Bíblia sobre o que vai acontecer. Só que, eu não sei se você sabe disso, mas muitas delas já cumpriram, muitas delas. E aí que é um novo paradigma que temos que entender na interpretação escatológica. Escatologia é a teologia sobre o estudo dos fins dos tempos, né? Estudo da Bíblia sobre os fins dos tempos. E na escatologia tem um ensino que chama-se escatologia preterista. O que é isso? Que mostra que as profecias, muitas delas, já cumpriram. Tá? Agora, eu não sigo o preterismo radical ou absoluto, porque para mim isso já é um exagero. É, o preterismo absoluto ou radical diz: não, todas as profecias na Bíblia toda já cumpriram na história, nada mais vai acontecer, até Jesus já voltou espiritualmente, nem vai voltar mais assim fisicamente. E aí eu já não acredito mesmo. Acredito que o preterismo absoluto ou radical que ensina isso é totalmente antibíblico, e eu não posso concordar, até porque eu acredito na inerrância das Escrituras e na infalibilidade das sagradas Escrituras. Porém, ao interpretar a Bíblia corretamente, em luz da história, você vai notar que muitas vezes nós fomos ensinados errados. Com muito carinho que eu digo isso, porque eu também fui criado no mundo evangélico, e pessoas sinceras, preciosas, mas que interpretaram errado. Veja bem, por exemplo, esse texto aqui, Marcos 13, 1 a 6. Olha o contexto e olha como nós interpretávamos totalmente errado esse texto. Olha o contexto aqui. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: mestre, que pedras, que construções. Porque esse era o templo que foi o templo que antes era o templo de Salomão, que agora foi reconstruído pelo grande rei Herodes. Era um fenômeno, realmente era um templo muito, muito lindo. Mas Jesus respondeu: você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora, isso se cumpriu no ano 70. Então, quando Jesus falou isso, ele tinha mais ou menos 30 anos de idade, então era mais ou menos ano 30, e ninguém imaginava que em 40 anos isso ia já se cumprir, no ano 70. E se cumpriu. Então Jesus está falando de algo que ia acontecer dentro de mais ou menos 40 anos, gente. Tá? Ele falou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora, olha os próximos versículos. Nesse mesmo contexto, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, eles ainda olhando para o templo. Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Ou seja, quando que esse templo vai ser destruído, que o senhor está dizendo? Ninguém imaginava que ia ser já no ano 70. Quando que vai acontecer, Jesus? E eles perguntam: quando que essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então, quando que vai acontecer essa destruição do templo? E quais são as coisas que vão acontecer antes disso acontecer? Aí Jesus começa toda uma narrativa impressionante, falando assim, olha, olha o que ele diz. Então Jesus começou a dizer-lhes, tenham cuidado para que ninguém os engane, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, enganarão a muitos. Aí ele fala de muitas guerras e terremotos. E se você estudar a história, tudo o que ele disse lá já aconteceu antes do ano 70. Antes do ano 70. E nós vamos aprofundar mais. Agora, mas pastor Ibi, mas não é, você não disse semana passada que um dos sinais dos tempos são os aumentos das guerras e dos terremotos? Sim, mas lembra que eu falei para você que o que, que acontece? Mesmo que uma profecia foi cumprida, muitas vezes tem o efeito cascata, né? Então, aonde realmente, the ripple effect, aonde essas profecias que já foram cumpridas, muitas vezes elas são, em futuras gerações, elas são cumpridas de novo, e de novo, como se fossem ondas. Muitas profecias da Bíblia são assim, elas se cumprem mais do que uma vez. Agora, vai acontecer várias coisas no futuro ainda, desse jeito? Eu não duvido que vai acontecer. O que nós temos que entender, porém, é que muitas coisas que a Bíblia fala, de tribulações e coisas, já se cumpriram. E aqui é um exemplo claro, porque todo esse texto de Marcos 13, o contexto é muito claro. É tudo o que ia acontecer antes do templo ser destruído. Vamos continuar a leitura, por exemplo. Olha o que ele fala, ainda no mesmo trecho, no mesmo contexto. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entende. Ai, eu sempre fui ensinado que isso aí é o anticristo. O anticristo, que é o abominável da desolação, situado onde não deve estar. Onde ele estaria? Ele estaria sentado lá no templo. Só que eles ainda estão falando da destruição daquele templo. E aí eu fui ensinado, não, porque o templo foi destruído, mas depois vai ser reconstruído. Aí quando o anticristo entrar lá no templo, aí que é o fim e tudo. Mas aqui o contexto todo ainda é sobre a destruição do outro templo, não de uma reconstrução. Então, quem é esse o abominável da desolação? Então, o que é isso, o abominável da desolação? Nós temos que entender, Jesus era um judeu, falando com judeus com paradigma judaica do Velho Testamento. Eles eram todos instruídos no Velho Testamento. O que era abominação nas Sagradas Escrituras do Velho Testamento? Toda adoração a qualquer e qualquer culto, a qualquer objeto, Deus, demônio, que não fosse o Deus verdadeiro, era uma grande, e ainda é, uma grande abominação. Então, abominação era idolatria, abominação era tudo que era para adorar menos Deus. Então, aquilo seria considerado uma abominação. E olha o que acontece. Antes do ano 70, na realidade, no ano 70, quando veio a invasão violenta do exército romano. Por quê? Porque o exército romano entrou lá com tudo. Se Israel já era uma nação dominada pelo Império Romano há muitos anos, por que eles entraram e destruíram tudo? Porque, vez após vez, os judeus causavam rebeliões. Eles queriam se livrar de Roma, então eles faziam rebeliões. Aí outra rebelião. E finalmente o imperador romano falou, eu não aguento mais, entra e destrói tudo, mata todo mundo. E o general Tito entrou, e os soldados romanos com ódio de matar e de destruir. E eles entraram, então, em Israel e em Judá, com os estandartes de ouro. Esses estandartes, que cada legião tinha um estandarte desse, que para eles era uma coisa muito sagrada, muito preciosa. Cada legião romana tinha esse estandarte, que era uma águia de ouro, com as asas estendidas e as suas garras segurando um raio. Essas águias eram objetos de adoração entre os romanos. E o historiador Josefos, isso aqui não foi nenhum cristão que falou, foi o historiador Josefos. Quem é o historiador Josefos? Ele é historiador lá do primeiro século, que não era cristão, era um judeu, e os escritos dele, os documentos dele, ele documentando a história, são muito respeitados até hoje pelos historiadores. E o Josefos, ele diz que depois que os romanos tomaram a cidade, eles trouxeram esses estandartes, essas águias de ouro, para dentro do templo e sacrificaram animais para eles. Então aquilo era uma abominação. E por que que chama o abominável? Mostra o versículo de novo. O abominável da desolação. Porque os romanos desolaram tudo, trouxeram essa abominação. Agora, qual abominação? Essa adoração, esse culto no lugar sagrado, que era o templo. Agora, o que Jesus está falando? Olha só, Jesus está alertando o seu povo. Eles não sabiam quando isso ia acontecer. Aconteceu uns 40 anos depois que ele falou isso. Ele falou, quando vocês virem esses estandartes de ouro, essas abominações chegando, e aonde não deve estar, em Jerusalém, no templo, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, porque as casas eram planas em cima, porque não chove muito lá. Então o que que eles tinham? O terraço em cima, e tinha muitas vezes a escadaria do lado de fora. Ele falou, nem desce para pegar nada dentro da sua casa, só foge. Eles fugiriam pela escadaria do lado de fora, ou às vezes até por outros terraços, porque eles faziam o seguinte, as casas eram muito pertas uma da outra, então muitas vezes de um terraço já podia ir para outro terraço, e assim por diante. E ele diz o seguinte, quem estiver no terraço não desça nem para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, as que amamentarem naqueles dias, orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Eu sempre fui ensinado que isso aqui era grande tribulação, né, e tal. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Agora, olha o que o historiador, ele não é cristão, não foi cristão, o historiador Josefos escreveu, documentou, ele documentou essa invasão dos romanos. Ele disse o seguinte, que nunca houve um momento mais cruel de toda a história da humanidade. Porque quando eles entraram com tanto ódio, e foi uma maldade de tamanha proporções, porque Jerusalém, normalmente a população naquela época, tinha no máximo 80 mil habitantes. Só que essa era a época da Páscoa judaica, então tinham judeus do mundo todo lá. E aí, sabe quantas pessoas foram massacradas e mortas naquela chacina em Jerusalém? E naquela época, 1.100.000 pessoas. Mas foi um massacre como nunca tinha visto antes, dizendo o historiador Josefos, na história do mundo. Por quê? Porque fizeram um cerco, houve tanta fome, mulheres e pessoas comendo as próprias crianças, muita fome, muitas atrocidades, violências, estupros, umas coisas como nunca tinha sido visto antes na história da humanidade. E é interessante porque Jesus já havia alertado, ele falou, quando você vê esses estandartes, essa abominação entrando, foge, nem desce para pegar nada da sua casa, foge, foge, foge. E sabe o quê? Os cristãos, escuta bem, os cristãos, eles sabiam disso, então eles fugiram. Sabe o que consta a história? Que os cristãos não estavam lá em Jerusalém, mesmo que já tinham centenas de milhares de judeus que já eram convertidos, diz a história que nenhum cristão estava lá nesse massacre de 1.100.000. Porque quando eles viram acontecendo, eles lembraram. Jesus falou que não é nem para voltar para casa, é para fugir para as montanhas. E eles fugiram. Centenas de milhares de cristãos foram salvos aquele dia por causa dessa profecia. Porque tudo se cumpriu. E eles foram salvos. Agora, veja que interessante. A visão judaica do futuro permanente do povo de Deus, a visão judaica que eu digo baseado no Velho Testamento, nas Sagradas Escrituras, nunca foi de deixar a terra para ficar perpetuamente lá no céu com Deus, tá? Sempre fomos ensinados isso, não, vou morar no céu, um dia é o meu lar permanente e vai ser no céu, mas isso não é ensinado na Bíblia. Eu vou estar mostrando, eu sei que parece espantoso isso, mas vou mostrar pela Bíblia isso, tá certo? É verdade que existem menções no Velho Testamento acerca de uma vida após morte. Por exemplo, Salmo 73, versículo 24, ele fala: tu me guias com teu conselho e depois me receberás em glória. Mas o foco escatológico do Velho Testamento e de Deus é de Deus. O foco é de Deus estabelecendo o seu reino aqui na terra. Nós podemos ver isso claramente, por exemplo, no livro do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor tem um sonho e o Daniel interpreta esse sonho. É um sonho que foi dado de Deus para ele. E lá no profeta Daniel, no livro da Bíblia Sagrada, ele mostra esse sonho que Deus interpretou através de Daniel. É uma estátua muito grande que representa os impérios desse mundo e as primeiras partes dos impérios mundiais. A primeira parte era a cabeça feita de ouro puro, que representava o grande império babilônico. Depois do império babilônico, foi conquistado pelo império medo-perso, que é a parte do peito e dos braços da estátua, que era feito de prata. E por isso que fala medo-perso, porque eram as duas, os medo e os persos, juntos, os dois braços, esse grande outro império mundial dos medos-persos. Aí veio essa outra parte daquela estátua, que era de bronze, que representava a Grécia, que também foi um império mundial dominado pelo Alexandre o Grande. E depois, as pernas eram feitas de ferro, que representava o grande exército romano que despedaçava todo lugar que ele ia. Por que duas pernas? Porque o Império Romano depois rachou no meio, tinha um lado oriental e o lado ocidental. E depois a estátua tinha os pés. Os pés eram todos pedaços de ferro misturado com pedaços de barro. O que representa os pés? Os pés não representam nenhum império mundial. Sabe o que os pés representam? A era em que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque não existe nenhum império mundial. Existem sim muitas nações. Alguns são de ferro, são poderosos. Outros são de barro, são fracos. Mas são muitas nações na Terra. E alguns de ferro, alguns de barro. E então os pés representam a era em que nós vivemos agora. Aí a Bíblia diz o seguinte: essa estátua que representa as nações, tá bem? A Bíblia fala, nessa visão de Nabucodonosor, que foi interpretada por Deus através de Daniel, que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas de um monte, e essa pedra vem rolando, e ela bate na estátua e despedaça a estátua. E aí a pedra, depois de despedaçar a estátua, ela, se você falar três vezes rápido, você fala em língua, né? Despedaçar a estátua. Aí, depois de despedaçar a estátua, ela faz o quê? Sabe o quê? Ela enche a terra com a pedra, com o monte. Agora, escuta bem. Sabe o que a Bíblia fala? O próprio livro de Daniel fala. Sabe o que é essa pedra? É o reino de Deus. Ele vem rolando e bate e despedaça toda a estátua. E aí ele enche a terra toda com essa pedra. Toda a terra será cheia da glória de Deus. Toda a terra será do reino de Deus. A terra será governada por ele. É o reino dele vindo aqui na terra. É o que a Bíblia mostra. É coisa fantástica. E essa visão escatológica de Daniel, ela coaduna com a visão de um novo céu, uma nova terra que vemos em Isaías e outros lugares na Bíblia, vez após vez. Gente, a Bíblia está cheia disso, tanto no Velho como no Novo Testamento. E nós pegamos algumas profecias, e muitas delas até que já cumpriram, e queremos dizer que tudo vai piorar, enquanto a Bíblia ensina o contrário, que o reino de Deus vai dominar sobre toda a face da terra. terra. A Bíblia ensina isso, é impressionante. Olha o que ele diz sobre o reinado do Messias aqui na terra. Ele diz, o lobo, aliás, Isaías capítulo 11 é fenomenal. Aliás, tem muitos capítulos na Bíblia sobre esse reinado mundial. O próprio Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Ele diz aqui, olha, o lobo habitará com o cordeiro. Olha só, Isaías 11, 6, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho, o gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. O que, que é isso? No reinado do Messias, pastor Eibe, os animais vão todos conviver juntos com alegria? Talvez, nós não sabemos, porém, na linguagem do Velho Testamento, muitas vezes animais assim eram descritos para mencionados para descrever povos diferentes. E ele está falando dos povos de raças diferentes, vivendo harmoniosamente, em amor, em carinho, em uma justiça social imperando sobre a terra, os necessitados sendo supridos. Que, por sinal, falando em lobo e cordeiro habitando juntos, né? Teve até um zoológico aqui, né, em São Paulo, onde conseguiram colocar, né, o lobo junto com o cordeiro. Porém, só tinha um problema, né? Toda manhã eles tinham que colocar um cordeiro novo. Né? Brincadeira, viu, gente? Mas olha o que esse salmo, esse capítulo em Isaías continua dizendo. Ele fala, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Diga isso, por favor, diga, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aliás, esse tipo de ensinamento e versículo é repetido vez após vez na Bíblia. Ele diz, naquele dia a raiz de Jessé, que é Jesus, estará posta por estandarte dos povos, as nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Salmo 72, depois estuda em casa, é impressionante. Ele fala tudo como vai ser esse reinado de Jesus aqui na terra. Ele fala como vai trazer justiça social, não vai ter mais pessoas passando necessidades. Ele mostra como os pobres necessitados vão receber um cuidado todo especial. Debaixo do seu reinado, a paz e a justiça descerão como a chuva, transformando as estruturas atuais do mundo. É impressionante. Lá em Salmo 72, eu não vou ler todos os versículos separados aqui por causa do tempo, mas olha o que ele diz. No versículo 16, haja na terra abundância de cereais que ondulam, que ele é um retrato de grande prosperidade. Versículo 17, que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar, que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. E olha o versículo 19, bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra, amém, amém. Vamos todos ler juntos esse último versículo, todos juntos, benditos para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra, amém, amém. É isso que vai acontecer, glória a Deus. E voltando para aquele primeiro versículo que nós mencionamos, que por sinal é Apocalipse capítulo 11, versículo 15, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Agora, a grande pergunta, tá, nós já sabemos o que vai acontecer, essa terra vai se encher cada vez mais com o reino de Deus, e Jesus um dia vai reinar. Agora, como que isso vai acontecer? Qual é o projeto de Deus para encher a terra com o reino dele, até que toda a terra seja cheia da glória dele e Jesus reinar para todo sempre aqui na terra? Como é o projeto? Como que isso vai acontecer? Em Salmo capítulo 2, versículo 6, ele dá um vislumbre, uma profecia sobre Jesus, que lá no Novo Testamento, ele no Novo Testamento, e dizem que essa profecia, no Novo Testamento, diz, está escrito lá, que essa profecia foi cumprida na ressurreição de Jesus. Porque olha o que ele diz: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Então, quando Jesus ressuscitou, é como se Deus estivesse falando, você é meu filho, hoje eu te gerei. Agora olha o que o pai fala para o filho: peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Em outras palavras, o Messias que está vindo vai tomar posse da terra inteira. Agora, com toda essa narrativa que a Bíblia vem explicando, vem falando, seria muito estranho se de repente Deus falasse, não, nada disso vai acontecer, porque a terra está tão horrível, eu vou destruir tudo e tirar meu povo e levá-los para outro lugar, porque não vai acontecer, todas essas coisas que eu venho prometendo e profetizando e declarando que vai acontecer, não vai acontecer mais. Isso seria muito estranho. Isso seria como uma história hoje em dia, que às vezes tem umas histórias pós-modernas, né, onde toda a narrativa ela é desconstruída nas últimas frases da história, e você pensa, o que é isso? Não faz sentido, não é mesmo? Muito pelo contrário, no Novo Testamento também é ensinado isso, vez após vez, e nós, por alguma razão, porque o mundo evangélico foi programado de uma forma errada, de sempre pensar, não, nós vamos para o céu, lá no céu, eu lembro o pequenininho cantando, lá no céu, não, vamos para o céu, eu quero ir para o céu, e Jesus falou, não é para você ir para o céu, é para você ficar aqui na terra. Escuta bem, claro, quando morre, a gente vai para o céu, mas para depois o quê? Voltar com ele, para reinar com ele, tá? Aqui na terra. Porém, escuta bem, olha o que Jesus orou pelos seus discípulos quando ele esteve aqui na terra. E olha que Jesus sabia que ele estava subindo para o céu. Mas olha o que ele disse em João 17,15: não peço que os tires do mundo. Olha só, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, Pai, não leve eles logo para o céu, guarde-os do mal. O que mais ele diz? Romanos 12, 21, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, disse, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em outras palavras, Deus nos transforma agora no presente para que possamos, aqui na terra, ser coparticipantes do seu projeto da transformação do mundo. A escatologia bíblica não é de escapismo, de fuga, onde o mundo só fica piorando e piorando até que Deus leva uns pouquinhos ao céu. Mas eu falo com muito carinho, eu sei que foram pessoas bem intencionadas, mas assim que eu fui ensinado desde pequeno, né? É um ensino de escapismo, de fuga, o mundo só vai ficar piorando até que Deus leva uns pouquinhos para o céu. Os últimos, né, antes de desviar, vão ser levados para o céu. Isso não é bíblico. Isso não é correto. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que todas as profecias negativas acerca da igreja de Jesus, todas as profecias negativas acerca da igreja de Jesus, já foram cumpridas há muito tempo? Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a igreja de Jesus aqui na terra, fala assim, o amor de muitos esfriarão. Isso aconteceu. É muito óbvio para quem estuda a história na Idade Média, a Idade das Trevas, foi horrível. É verdade, o amor de quase todos esfriou. Além, os que não eram super religiosos e secos, sem paixão por Deus, eram muito mundanos e cheios de pecado. O amor de muitos dentro da igreja se esfriou. Todas essas profecias negativas já cumpriram. Agora, as profecias positivas, poderosas, conquistadoras sobre a igreja, muitas delas não cumpriram ainda. Não cumpriram. Por exemplo, uma delas foi o próprio Jesus que disse, ele disse, eu edificarei minha igreja, e o que mais? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe como é o retrato no grego desse versículo? Eu achava que era assim. Eu edificarei minha igreja, ela está sendo edificada, e as portas do inferno vão vir querer derrubar e não vão conseguir. Não é isso, esse é o retrato no grego. Pensa na lógica. Porta não tem perna para vir andando, para atacar a igreja. A lógica não é essa. O que esse versículo está ensinando no grego é assim, olha, eu edificarei minha igreja para cima, mas também expandindo, conquistando a terra. Lembra? A pedra vai encher a terra, expandindo, expandindo e expandindo até chegar nas portas do inferno. As portas do inferno que diz, não, esse aqui já é meu, já é do inferno. Esse aqui é um ateu já há 30 anos. Esse casamento aqui já está destruído, já está dentro das portas do inferno. Esse aqui já é um viciado em heroína já há 30 anos. Não tem jeito para ele, ele já está dentro do inferno. Essa comunidade aqui é só miséria, injustiça e todo tipo de coisa horrível acontecendo contra eles e preconceito. Já está dentro das portas do inferno. A Bíblia diz, eu edificarei minha igreja. E quando ela chegar nas portas do inferno, quando fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quer dizer, não vão deter o avanço dela. A igreja chega, ela destrói as portas do inferno e resgata aquelas pessoas e salva e transforma, porque essa é a igreja avançando até encher toda a terra com a glória do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é emocionante isso? A Bíblia está cheia de profecias assim. Olha, por exemplo, a Bíblia diz que toda a terra será cheia da minha glória, como as águas cobrem o mar. Ele diz, nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos, suas filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Ele fala, todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele profetiza vez após vez, tantas profecias poderosas sobre a conquista mundial da igreja, para a glória de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala lá em Romanos 16, 20, e o Deus da paz, mas é dos batistas também, dos outros, não é só da paz. Mas o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Isso que a Bíblia está prometendo, aleluia. Você recebe isso? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Diga, o Deus da paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Isso é o que a Bíblia ensina. Então vamos ver essa frase de novo. A escatologia bíblica não é de escapismo, não é de fuga para o céu, onde o mundo só fica piorando e piorando até que Deus leva uns poucos ao céu, né? A tradição cristã sempre foi isso, infelizmente, ensinando errado o que a Bíblia não ensina, que o céu é o lugar que descreve o destino final e permanente das pessoas que já nasceram de novo. Não é verdade, não é verdade mesmo. Até porque a Bíblia mostra que nós vamos viver na Nova Jerusalém aqui na terra. Eu falei sobre isso final de semana passada, na primeira mensagem dessa série. A Bíblia mostra que Deus vai construir, vai fazer um novo céu, uma nova terra, e a nova Jerusalém vai descer aqui para a terra, e nós vamos viver aqui na terra, para toda a eternidade, na nova Jerusalém. É isso que a Bíblia ensina. Mas não, tem gente, eu quero ir para o céu, 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 quero ir para o céu. Ué, já que está querendo tanto, então quando for batizar, vamos ajudá-lo, né? Só segurar mais um pouquinho. Brincadeira, mas se isso fosse tão importante, né? Agora escuta bem, preste atenção, o que, que a Bíblia diz? A Bíblia que fala isso aí em Apocalipse, a nova Jerusalém vai descer, vai vir aqui na terra, e Deus vai morar aqui conosco. Deus, até Deus não vai morar eternamente no céu, ele vai morar eternamente aqui na terra, na nova Jerusalém. Agora, quem está querendo ir para o céu, ele vai para o céu, e a Nova Jerusalém, e Deus, e todo mundo está descendo aqui para a terra, ele vai ficar muito solitário, ficar muito sozinho lá, já pensou nisso? Agora, a escatologia bíblica verdadeira é sobre o Deus Criador vencendo as forças do mal e o mundo finalmente adentrando nos planos maravilhosos que ele sempre projetou. Uau! Em Gênesis 1 e 2, é uma coisa fabulosa. Deus construindo a terra, criando a terra e dizendo: ah, é bom. Ah, eu vi, e Deus viu que era bom. A criação é boa, ele diz. Aí ele cria o homem e a mulher, e ele diz: é muito bom. Esse projeto não foi, ele foi interrompido sim, por causa do pecado e rebelião do ser humano, mas Deus vai vencer. A visão de ver a terra cheia da glória do Senhor vai prevalecer. Agora, escuta bem, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Só que quando a gente lê um versículo desse, a nossa tendência é pensar em embaixador do jeito que hoje em dia a gente pensa do embaixador. Há um embaixador brasileiro que mora lá na embaixada do Brasil em Washington, D.C. Não, embaixador naquela época não era esse conceito. Tá? Eu vou explicar o que era o embaixador naquela época. Tá? Quando a Roma dominava uma nova nação, que ela conquistava um país... Escuta bem, isso aqui é muito interessante. A Roma conquistava um país, ela tinha um poderio militar, uma máquina mortífera. Ela conquistava qualquer país que ela quisesse. O problema não era isso. Era manter o país conquistado, porque qualquer povo que queira muito sua independência sempre consegue, mais cedo ou mais tarde. Então, ela não... Depois que ela dominava o país, ela precisava de mudar a mentalidade do povo para que o povo quisesse... ser romano, que admirasse a Roma e que o povo não fosse querer a sua independência. Como que ela fazia isso? Ela criou uma forma muito interessante. Ela pegava 300 romanos, cidadãos exemplares, davam muito dinheiro para eles mudarem para aquela nação recém-conquistada e formar uma colônia romana, uma colônia chique, onde tudo ia ser como se fosse uma pequena Roma lá, arquitetura helenística do mais alto nível, prédios lindos, os hobbies, os esportes que os romanos praticavam, que eram os esportes que eles haviam aprendido com os gregos, né, tinha academias de alto nível, isso não estou inventando, é verdade, tinha academias de esporte de alto nível, tinha campos, tinham ginásios, tinham hobbies, a língua romana, o jeito de vestir dos romanos, tudo muito chique, os teatros muito lindos que eles formavam nessas colônias romanas, para quê? Para o povo dizer: ah, eu acho que a gente não quer independência não, a gente quer isso, isso é maravilhoso. Então, eles formavam essas colônias romanas e praticavam a cultura romana e falavam a linguagem romana, para quê? Número um, para atrair as pessoas daquela nação a se tornarem cidadãos romanos, tá? E número dois, para influenciar a cultura daquela região toda, para que ela ficasse cada vez mais e mais parecida com, entre aspas, a cultura superior dos romanos. Agora, você sabe como eles chamavam esses 300 cidadãos romanos que mudavam para lá e formavam uma colônia? Sabe como eles chamavam eles? Embaixadores. Então, quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores, a Bíblia está dizendo: vocês estão aqui na terra para estabelecer colônias do reino de Deus e para demonstrar a cultura do reino de Deus, né? Para poder atrair, porque aquele pessoal daquelas nações, quando eles viam aquela cultura romana, eles falavam: uau! Aí os ricos falavam assim: eu quero ser romano, eu quero ter cidadania romana. E naquela época podia se tornar cidadão romano, mas sabe como? Só se pagasse muito dinheiro. Só se pagasse muito dinheiro. Então eles esforçavam, contratavam um advogado para pegar seu green card, para depois se tornar cidadão romano. Uau, eu quero me tornar cidadão romano. Então, essas colônias eram para atrair pessoas para quererem se tornar cidadão romano, né? E em segundo lugar, para influenciar toda a cultura, para mudar a cultura, para ser cada vez mais como a cultura romana. Nós, como embaixadores, nós estamos estabelecendo aqui na terra o quê? Colônias do reino de Deus, né? Aonde nós praticamos o estilo de vida do reino de Deus. E nós mostramos para o povo do mundo, olha a cultura superior do reino de Deus. Em vez de uma cultura cheia de briga, traição, adultério, imoralidade, ciúme, raiva, palavrão, é uma cultura de amor, de perdão, de transformação, famílias todas sendo transformadas. Então essas colônias são as igrejas, são os life groups, são os lugares onde nós convivemos no estilo de vida. Para quê? Para que nós temos essas colônias aqui na terra do reino de Deus, que nós somos embaixadores nessas colônias? A razão é, número um, atrair as pessoas da nação onde nós moramos, ou da região onde nós moramos, as quererem também se tornar cidadãos do reino do Messias. E número dois, também influenciar toda a cultura ao redor de nós, onde vivemos, para que ela fique mais e mais parecida com a cultura do reino do Messias. E nas minhas palavras finais aqui, eu ainda quero ressaltar alguns versículos em Mateus. Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo, tá? Porque nós estamos falando que Deus quer que o mundo todo seja cheio da glória dele, o reino dele vai prevalecer, o reino de Deus vai expandindo até conquistar a terra. Deus quer implantar o reino dele aqui na terra, mas como que ele quer fazer isso? É através de mim e através de você. Por isso nós somos embaixadores aqui na terra, para implantar as colônias dele e atrair pessoas para se tornarem cidadãos. Por isso que nós somos a luz do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu apagasse todas as luzes aqui, tivesse um escuro, muito escuro, e acendesse um fósforo pequeno, uma luzinha pequena, até quem está lá atrás ia ver facilmente a luz, porque quanto mais densas as trevas, mais a luz aparece. Mas muitos cristãos, eles não deixam a sua luz brilhar na faculdade onde estudam, no trabalho, com os parentes, com os vizinhos, não estão deixando a luz brilhar. Isso é um erro muito grande, porque nós estamos aqui na terra para isso, para implantar o reino de Deus aqui na terra. Nós estamos aqui para isso. Olha o que ele fala no próximo versículo: nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Bem, o irmão Adolfo me deu permissão, que ele me mandou o WhatsApp, porque eu mencionei ele, mas eu falei, eu não pedi permissão para falar o nome dele, mas eu vou falar de alguém que congrega no mesmo Life Group que eu congrego lá em Moema, e eu fui falar do Adolfo. Mas ele estava num dos cultos e ele me mandou um WhatsApp depois: pastor, pode falar meu nome se quiser. Então eu estou falando o Adolfo. O Rafael conhece bem o Adolfo. O Adolfo, a história dele é impressionante, né, Rafael? É linda a história dele, porque ele é um empresário, né, e bem envolvido no espiritismo. Eles faziam sessões espíritas lá na empresa dele, e faziam oferendas para os espíritos, tá? Agora, depois o Adolfo, aqui na pastor de São Paulo, ele converteu, entregou a vida a Jesus, ficou apaixonado, até hoje está super apaixonado por Jesus, e ele está ganhando muitas vidas, mas muitas vidas para Jesus. E agora lá na empresa dele, agora estão cultuando o Senhor Jesus. Onde antes cultuavam os espíritos, agora estão cultuando o Espírito Santo. E muitas pessoas estão convertendo lá. Tem um life group lá. Tem um life group lá. E olha o que o Adolfo falou para nós, né? Ele falou para nós que aconteceu. Que ele começou a falar de Jesus para as pessoas, porque ele já ganhou muita gente para Jesus. Ele foi falando para Jesus, para os funcionários dele, para os outros lá. Aí eles falavam assim: ah, eu já conheço Jesus. Como assim? Você já converteu? Você já nasceu de novo? Entregou a vida a Jesus? Ah, sim. Mas foi agora, recente? Ou faz quanto tempo? Não, já faz muito tempo. Ele falava: peraí. Eu estou aqui trabalhando com você todos esses anos, e você já era seguidor de Jesus, e você nunca me contou. Eu precisava desse amor, eu precisava dessa transformação, e você nunca me contou. Ah, é, mas a gente orava por você. Ele falou: que adiantava você orar se você não falava para mim do amor de Jesus? Foi isso que ele nos contou, não foi, Rafael? Sabe o que isso mostra? que infelizmente tem muitos agentes secretos do reino de Deus. Ninguém sabe que o cara é do reino de Deus, é um agente secreto. O que, que adianta? Diga, eu preciso deixar minha luz brilhar. Quantas pessoas, lá no condomínio que você mora, parece que estão bem, ricas. Você não sabe como estão sofrendo. Estão contemplando cometer suicídio. Outro está chorando a noite toda por causa do filho que está nas drogas. Outras pessoas, lá na faculdade, se você estuda, parece a pessoa bem resolvida. Você não sabe como ela está desesperada procurando essa luz que é o Senhor Jesus. E você tem essa luz. Nós temos que ser corajosos, deixar a luz brilhar. Nós somos implantadores do reino de Deus aqui na terra. E Deus escolheu você. Ele vai implantar seu reino aqui na terra só de uma forma, é através de você, é através de você. Isso é muito forte. Olha o que mais ele fala em Mateus 5,13: vocês são o sal da terra. O que, que o sal faz? O sal traz sabor, tempero, mas essa não era a razão principal para o sal naquela época. Naquela época não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha máquina de gelo. Como que eles podiam conservar os alimentos, a carne, etc.? Era com sal. Então, hoje, por que, que existe tanta podridão no mundo? Sabe por quê? Porque nós que somos o sal, não estamos salgando os lugares. Não, o sal muitas vezes está tudo junto. Está separado do mundo. Todo mundo junto. Ah, somos a comunidade do sal, sal. O sal está todo junto aqui. Não está salgando nada. Não. Por que, que a política está apodrecendo? Porque não tem sal. Por que, que as famílias estão todas sendo destruídas? Não tem sal. Por que, que as comunidades estão todas sendo destruídas? Não tem sal. Por que, que a mídia está um caos e tanta coisa horrível acontecendo na imprensa? Porque não tem sal lá. O sal tem que infiltrar todas as dimensões da sociedade. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E ele diz, interessante, o sal da terra. Por quê? Porque naquela época, os judeus, eles haviam aprendido ao viajar pelo deserto, quando eles iam fazer necessidade, eles saíam do acampamento, cavavam um buraco depois de fazer necessidade, antes de enterrar as fezes, eles jogavam um pouquinho de sal, porque o sal mata as bactérias. Por isso que ele não fala sal do mundo. Ele fala luz do mundo, mas ele fala sal é da terra. Interessante, ele não fala sal do mundo. Ele fala sal da terra, porque é para você estar matando as bactérias. Bactéria de ódio, de divórcio, de destruição. Bactéria de falta de perdão. Bactéria do pecado que está matando as pessoas e levando elas ao sofrimento eterno. Bactéria, e nós somos o sal. Nós podemos, através do amor, nós podemos encostar nos lugares mais sujos, os excrementos da terra, e trazer transformação, trazer a purificação, trazer realmente a transformação para a sociedade. Não é lindo isso? Você recebe isso em nome de Jesus? Agora, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Fique em pé agora e eu quero que você veja essa frase que eu preparei. Eu acho tão importante. Claro que eu fui aprendendo com outros homens de Deus esses princípios. Não só sou eu que inventei tudo isso. Mas eu gostei tanto do jeito que está escrito essa frase. Olha o que está escrito lá. Deus nos transforma agora no presente para que possamos ser coparticipantes do seu projeto da transformação do mundo. É por isso que estamos aqui. Escuta bem. Deus, o instrumento que Deus escolheu para transformar o mundo e para implantar seu reino na terra, é você. Mas para você poder ser esse instrumento e participar dessa transformação do mundo, primeiro Deus quer transformar cada vez mais você. Então diga assim, vamos personalizar isso, né? Diga, vamos todos ler em voz alta, mas em vez de falar Deus nos transforma, você vai falar Deus me transforma, tá bem? Vamos ler todos em voz alta, vamos ler. Vamos lá, 1, 2, 3. Deus me transforma agora, no presente, para que eu possa ser coparticipante do seu projeto da transformação do mundo. Yes!